É mais uma edição do Ideias Feitas e hoje num dia muito importante, com duas audições no Parlamento e à hora que conversamos, Alberto Gonçalves, é a vez de Frederico Pinheiro, é a primeira audição do dia, o ex-adjunto de João Galamba, com muitas revelações e é este, claro, o tema do Ideias Feitas de hoje. Olá.
Olá, Vanessa. Sim, o tema poderia ter sido... E parece que seria, não por causa de Ideias Feitas especialmente, mas parece que havia uma intenção de desviar as atenções ou promover aquelas buscas em estádios de futebol e dirigentes desportivos, aquelas coisas que são já um bocadinho regulares, mas espero que haja um número suficiente de portugueses que tenha prestado atenção ao que mais importa. Não é que essa parte não importa, a corrupção no desporto e tal, mas apesar de tudo não é comparável ao que se passou hoje na Comissão Parlamentar. E o que se passou hoje foi, no mínimo, interessante. Interessante não quer dizer que seja bom, é interessante. Ficámos a saber uma série de coisas. Eu receava que o ex-adjunto do ministro Galamba estivesse devidamente instruído e fosse devidamente amestrado para esta comissão, prestar declarações absolutamente inócuas, como muitas vezes é costume, mas não, não. Pelos vistos, o senhor acha ou não tem nada a perder ou não quer ser ele o bode expiatório desta história toda, e resolveu falar e das duas uma, ou presumimos que ele está a falar a verdade ou que ele está a mentir. Se ele está a mentir, quem estará a falar a verdade será o ministro Galamba e o primeiro-ministro António Costa. Se ele está a falar a verdade, será quem está a mentir é o ministro Galamba e o primeiro-ministro António Costa. Eu confio que este senhor, este Frederico Pinheiro, tenha em sua posse os dados e pareceu, ele disse que tinha, ou deu a entender que tinha dados que parecem justificar as suas afirmações, e não conheço o senhor. Conhecendo o currículo em termos de verdade e de mentira do ministro Galamba e do primeiro-ministro, prefiro acreditar, sem dúvida, no que este senhor disse, e é nesse princípio, é a partir desse princípio que estou a comentar o que vou dizer a seguir. E o que vou dizer a seguir é que isto, vou-me repetir, porque não era preciso esta comissão em particular, esta audição de hoje, para percebermos que este governo já não é um governo e para percebermos que as instituições que deveriam funcionar de forma regular, como diz a lei, já não funcionam, não funcionam de forma regular e já nem sequer se parecem com instituições nenhumas. Isto é uma espécie de quadrilha, de gangue, de... não sei, podemos ficar por estas duas palavras, que tomou conta do espaço que deveria caber a um governo. Um governo bom, ou assim assim, ou mau, isso era outra questão. Agora, este governo não é bom, não é assim assim, nem é mau. Isto não é nada que se pareça com o governo. Isto é um grupo de indivíduos que tomou conta de um lugar, em princípio legítimo, formalmente, de forma legítima, e que depois faz desse lugar e faz dessa instituição, no caso o governo, aquilo que muito bem entende, e faz das instituições que não são necessariamente subsidiárias do governo, ou são subsidiárias do governo para questões realmente importantes, faz delas apenas meios de instrumentos para os seus interesses diretos, e no caso temos, por exemplo, o SIS, que é envolvido nesta história, que ficamos a saber que, além de envolvido nesta história, ainda por cima há um elemento do SIS que telefona ao ex-assessor a ameaçá-lo, a dizer que é melhor resolvermos as coisas a bem, senão isto pode correr mal para o seu lado. Essa frase não é esta, é muito parecida com esta. Ficamos a saber que há um ministro que diz que oferece pancadaria por telefone. Ele já, noutros tempos, o senhor Galamba já oferecia pancadaria através de blogs. Ele, portanto, em termos de pancadaria à distância, é exímio. Também não é novidade. Nos tempos em que ele defendia acerrimamente o engenheiro Sócrates. E temos um primeiro-ministro que, pelos vistos, colaborou com esta história toda, que sabia da história toda, naturalmente, e que também, segundo diz o senhor Frederico Pinheiro, e nós percebemos que o difamou e que partiu do princípio que todas as afirmações do ministro Galamba eram verdadeiras e que toda a raiz da culpa estava neste ex-assessor, que ainda por cima foi mais ou menos sequestrado dentro do ministério, foi agredido, teve que chamar a polícia. Quer dizer, isto é uma história que não é plausível em nenhum país normal. É plausível em determinados países, daqueles que uma pessoa se habituou a olhar com um misto de curiosidade e de horror. olhávamos à distância, a dizer, epa, coitada daquela gente e tal, nós aqui temos problemas, mas há sítios muito piores no mundo. Agora começa a não haver essa distância. Nós começamos, para querermos ver exotismo e horror, basta olhar para o que se passa aqui em Portugal em matéria, à escala do próprio governo, do poder central. Ou seja, é isto, é uma situação absolutamente, isto já... Claro que isto foi tudo explotado pela TAP e ainda bem que houve até a renacionalização da TAP para nós podermos ter acesso a esta espécie de espetáculo, porque não foi a TAP que explotou isto, mas foi o caso da TAP e toda a situação que envolve a TAP que nos permite perceber que gente é esta, que tipo de gente está a ocupar o poder em Portugal. E neste momento esta gente já não ocupa o poder, embora tenha chegado lá de forma legítima, por eleições, por essas vias todas, mas percebemos que hoje em dia já não ocupa o poder de forma legítima nem nada que se pareça. Isto não é tolerável de todo, em lado nenhum. Eu já não estou a falar de democracias vetustas e com um historial muito digno, que às vezes também metem a pata na poça, e como sabemos, mas não metem a pata em semelhante pântano, numa poça tão funda. O que se está a passar em Portugal, repito, não é aceitável em nenhum regime que se pareça com uma democracia. Não é? Isto não pode existir. E só está a existir neste momento porque temos o Sr. Presidente da República a defender os valores da estabilidade, a declarar-se vigilante, à espera que a oposição exista ou revele sinais de existência, e nunca realmente a avaliar a atuação do governo, tal como ela é, ou por aquilo que ela vale. E o que ela vale, não, dizer nada é dizer pouco, não é que não valha nada, é muito abaixo disso. O que está aqui em jogo não é apenas a necessidade urgente de correr com esta gente do poder. O que está aqui em jogo é provavelmente a necessidade urgente de meter esta gente em tribunais. Não sei se é isto que este ex-assessor vai fazer, mas acho que isto não é uma questão que envolve apenas o ex-assessor. Esta gente está a usurpar funções e a usurpar poderes de forma absolutamente ilegítima. E isso provavelmente constitui crime. Estas coisas não podem acontecer em vão. Agora, não podem acontecer em vão, em países normais, em regimes democráticos estáveis, na civilização, vá. Em Portugal, tudo pode acontecer e é muito possível que mesmo perante isto o Sr. Presidente da República não tenha nada a dizer. E ainda é pior se aquilo que ele tiver a dizer, no caso de dizer alguma coisa, seja, mais uma vez, dar um puxão de orelhas a este ou àquele, falar no ministro Galamba e dizer que continuará vigilante e que quer que nesta matéria se apure a verdade ou a quem doer. Ora bem, já conhecemos a história e não vale a pena ir por aí. Só para terminar, Vanessa, quer dizer, acho quase tão absurdo quanto esta história toda que depois disto ainda se continua a falar no ministro Galamba como o centro desta história. Isto não, o ministro Galamba não é absolutamente ninguém, é uma irrelevância absoluta que foi parar ao governo, porque o governo é isto. Agora, quem está em jogo aqui é o chefe do governo e é o governo em si, enquanto instituição que gostaria de ser e que evidentemente esta gente não sabe o que é.
E a Comissão de Inquérito à TAP vai ainda fazer correr muita tinta, disso temos a certeza. Alberto Gonçalves, até amanhã.
Até amanhã, Vanessa.